a minha pergunta é: o Governo tem já alguma ideia de como é que vai prevenir esta potencial corrupção relativamente a tanto dinheiro em tão pouco tempo? Deixo umas ideias. Um observatório dedicado a esta matéria, uma lei penal agravada para este efeito, um departamento especial na PGR, tudo isto no seu conjunto, tudo isto ou mais alguma coisa, a minha pergunta clara é esta. O Governo tem alguma ideia de como é que vai prevenir uma potencial corrupção na utilização dos dinheiros da União Europeia? Muito obrigado.
Tem a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. A primeira palavra para saudar o Governo por ter não só ouvido todos os partidos sobre aquilo que são os grandes desafios para o país nos próximos 10 anos, depois desta crise pandémica, e ainda sem sabermos ao certo quais são os efeitos económicos e sociais, e para saudar também a existência deste debate. A única coisa que não estávamos à espera, já neste início do debate, é que o Sr. Deputado Rui Rio pudesse recuperar os argumentos que foram dados em 2015, precisamente pela sua bancada, sobre o papão do aumento do salário mínimo, ou do aumento dos rendimentos das pessoas, ou da devolução de direitos sociais às pessoas, como se isso fosse impedir o crescimento da economia. E a verdade é que nós podemos parar o tempo e achar que só os últimos 6 meses é que contam para a história de Portugal. Mas a verdade é que desde 2015, que não só aumentámos 4 vezes o salário mínimo nacional, devolvemos os rendimentos aos portugueses, devolvemos salários, melhorámos as contas públicas e, com isso, baixámos o desemprego e atingimos, em fevereiro deste ano, a menor taxa de desemprego de sempre. E os senhores deputados acham que o grande problema vai ser podermos aumentar de novo o salário mínimo nacional em 2021. Ora, esse é mesmo o contributo que eu não estava à espera que viesse do PSD, mas, enfim, faz jus à sua história. Mas, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aquilo que quero sublinhar dentro das várias coisas que este plano comporta é verdadeiramente o reforço do Estado Social. Porque se há coisa que a história também nos prova e provou na gestão destes meses de pandemia e de crise sanitária, foi verdadeiramente que um Estado Social forte é capaz de dar as respostas necessárias na saúde, na escola pública, na proteção social de todos os cidadãos. E por isso, quando vemos indescrito neste programa de recuperação e resiliência uma fatia significativa para reforçar não só o Serviço Nacional de Saúde, mas também as políticas de habitação e, como sabemos, como esta crise, com as suas vulnerabilidades, destapou um conjunto de desigualdades, a habitação condigna é absolutamente essencial para todos os cidadãos, mas também a proteção social e o reforço do nosso Serviço Nacional de Saúde. E, Sr. Primeiro-Ministro, permita-me que o saúde, a si e ao Governo, pelo olhar atento que tem aos mais velhos, aos que deram trabalho uma vida inteira na nossa sociedade e que este programa tem um programa que nos parece absolutamente essencial, que é o investimento na Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados, porque ele é absolutamente essencial para dar dignidade a quem está em fim de vida. É por tudo isto, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, que o Grupo Parlamentar aqui está, não para que este programa responda e nos devolva onde estávamos antes da Covid-19, mas para que possamos dizer aos nossos filhos, aos nossos netos, que há futuro em Portugal, num Portugal mais desenvolvido, mais coeso e mais solidário.
Obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP e do Sr. Deputado Jerónimo de Sousa ter a palavra para uma intervenção. Faz favor. Não? Acabei agora de confirmar com o Sr. Secretário Eduardo Pacheco que era por ordem de inscrições.
Está resolvido o problema.
A inscrição do Sr. Deputado Jerónimo Sousa é anterior. Portanto, faz favor, tem a palavra o Sr. Deputado Jerónimo Sousa.
Obrigado. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, a epidemia veio tornar ainda mais visível os problemas estruturais do país e acrescentou novos desafios que precisam de respostas. Não é possível ir ao encontro das necessidades dos trabalhadores, do povo e do país sem uma ruptura com a política que nos colocou nesta situação. Portugal deve bater-se para que os fundos comunitários que venham a ser disponibilizados sejam integrados numa estratégia nacional de desenvolvimento. Devem ser as prioridades nacionais e não as imposições da União Europeia que devem determinar para onde vão os fundos comunitários. Esses fundos devem responder às prioridades e necessidades do país, em vez de serem desviados para os grupos económicos, como aconteceu no passado. E a questão dos salários, aqui tão bem descrita pelo Sr. Deputado Rui Rio, disse que vai perder votos, não ganha nenhum. Ai, não que não ganha, particularmente do grande capital que está à espera dessas verbas para encher os bolsos à custa dos trabalhadores. Mas, como aconteceu no passado, secundarizando centenas de milhares de micro, pequenas e médias empresas que têm sobre a cabeça o cutelo da falência. Como já tivemos a oportunidade de afirmar, há três questões que consideramos centrais. A primeira, para haver recuperação económica é preciso uma política de valorização dos salários e dos direitos dos trabalhadores e dos rendimentos das camadas populares. A segunda, para dinamizar a economia é preciso recuperar o controle público de empresas e setores estratégicos. A terceira, é preciso uma política decidida de criação de emprego a partir da valorização dos setores produtivos e da produção nacional, mas também reforçando o emprego público, em particular com o investimento nos serviços públicos de saúde, na educação, na segurança social e em tantas outras áreas onde há necessidades e dificuldades. Na proposta apresentada pelo Governo, não encontramos resposta a estas questões. E, em muitos aspectos, o plano que o Governo apresenta mantém as opções e orientação de política que fragilizou ao longo dos anos o nosso país. Senhor Primeiro-Ministro, o desenvolvimento do país e a resposta à crise exigem o aumento dos salários, designadamente o salário mínimo nacional, exigem a valorização dos direitos dos trabalhadores, exigem o combate à desregulação dos horários de trabalho. É que a vida destes últimos anos demonstrou como prova irrefutável que a valorização dos salários é uma bela contribuição para o desenvolvimento económico e, simultaneamente, para a progressão do próprio mercado interno. Tem de traduzir-se de forma concreta no fim dos cortes salariais e na proibição de despedimentos, haja ou não lucros. Tem de traduzir-se no aumento geral dos salários, incluindo o salário mínimo e os salários dos trabalhadores da administração pública, no pagamento do subsídio de risco, penosidade e insalubridade. Tem de traduzir-se na revogação dos bancos de horas. E era importante saber o que é que o Governo vai tomar medidas para que isto se concretize. Em relação à recuperação do controle público dos setores estratégicos, há medidas urgentes que têm de ser tomadas. Falamos, entre outras, da recuperação do controle dos CTTs, cujo contrato de concessão termina no final do ano. De recuperação do controle público do novo banco que é preciso pôr ao serviço do país e da economia nacional. Da garantia do futuro da TAP. Ou da recuperação do controle de aeroportos nacionais, inclusivamente para desbloquear a construção do futuro aeroporto. Que opções vai o Governo fazer? E em relação ao emprego e aos serviços públicos? É preciso criar emprego, canalizando investimento para os setores produtivos e a produção nacional, criando riqueza e postos de trabalho a partir das potencialidades produtivas que temos no país e cujo aproveitamento só depende da decisão nacional. Os serviços públicos, que têm dado uma resposta inestimável às necessidades do povo nestes tempos difíceis, precisam de investimento de trabalhadores e de condições que lhe permitam cumprir plenamente o papel insubstituível que têm na vida dos seus utentes. Na saúde, é preciso com investimento em edifícios e equipamentos, é preciso reforçar com profissionais, é preciso recuperar a atividade programada dos hospitais, mas também dos centros de saúde, garantindo que os utentes não ficam à espera, à chuva e ao frio, amontoados à porta. Também na escola pública é preciso contratar os profissionais que fazem falta e garantir às escolas os meios e condições necessárias para que a educação possa cumprir os seus objetivos de justiça social. Não faltam só 1.500 auxiliares nas nossas escolas. Faltarão mais perto de 5.000. E é preciso que sejam contratados e integrados devidamente na vida das escolas, com perspectiva de longo prazo, não apenas por um período ou um ano letivo. O mesmo em relação a professores e técnicos, a quem é preciso dar condições de trabalho que garantam a segurança, a tranquilidade, a confiança necessárias às funções que exercem. O reforço de verbas e medidas da ação social escolar são outro aspecto indispensável na garantia de igualdade no acesso à educação. Em matéria de proteção social, é fundamental garantir agora os apoios a quem perdeu o emprego, o salário ou caiu numa situação de pobreza ou de exclusão social. É preciso avançar na criação de uma rede pública de lares de idosos, na contratação de trabalhadores pela segurança social, para reforço dos equipamentos sociais, de forma a garantir condições adequadas de resposta, seja nos lares, nas creches e jardins de infância, nas instituições dedicadas às pessoas com deficiência ou outras. É preciso investir no alargamento da gratuidade das creches, na criação de uma rede pública, nos transportes, na habitação, nas forças e serviços de segurança, na justiça e em tantas outras áreas. O investimento público e a contratação de trabalhadores são opções que têm que ser feitas em função das necessidades do povo e do país, mesmo que contra os ventos e marés das regras do déficit impostas pela União Europeia. Está ou não o Governo disposto a fazer estas opções? A resposta a essa questão tem de ser dada com medidas e ação concreta. Não se pode ficar por compromissos abstratos de concretização sempre duvidosa e, muito menos, com pressões e ameaças de crise política. Por nós, daremos a nossa contribuição com propostas concretas que tenham como referência e objetivo melhorar as condições de vida de todos os portugueses. Disse. Muito obrigado.
Obrigado, senhor deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a senhora deputada Catarina Martins, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este é um debate que tem duas particularidades. A primeira é que marca o fim dos debates quinzenais e, portanto, estamos agora no modelo em que PS e PSD se associaram para diminuir o escrutínio do Governo e, em vez de termos pergunta-resposta sobre temas da atualidade, temos uma série de intervenções sobre um tema pré-definido. E o tema pré-definido, neste caso, é debater as linhas gerais de um programa para utilizar eventuais dinheiros europeus que ainda não se sabe se teremos ou não, porque, como sabem, os Conselhos Europeus têm vindo sempre a adiar as decisões. E por isso mesmo, Sr. Presidente, sem o Bloco de Esquerda deixar ainda neste debate de falar sobre esse plano, que é também importante, eu vou neste momento às urgências do país. Sr. Primeiro-Ministro, a Ministra da Saúde disse hoje que havia mais médicos no Serviço Nacional de Saúde. Não é isso que está nos números do portal do Serviço Nacional de Saúde. Na verdade, durante a pandemia, o número de médicos no SNS foi descendo. Comparando com janeiro, tínhamos em julho menos 130 médicos de carreira e menos 452 internos. Há mesmo menos médicos no SNS. As listas de espera para consultas ou cirurgias aumentam. Há mais utentes sem médico de família e muitos profissionais de saúde estão absolutamente exaustos. Só nos meses de verão fizeram 6 milhões e meio de horas extraordinárias. Teremos previsivelmente mais pressão no Serviço Nacional de Saúde, mas também, porque a crise pandémica é também uma crise económica e social, uma vaga de despedimentos e de aumento do desemprego. Em julho, As pessoas em situação de desemprego eram já mais de 600 mil em Portugal e destas cerca de 400 mil